Bem, eu vou falar um pouco, muito rapidamente, sobre mapas e o Drupal. O Drupal é uma ferramenta que tem um grande desenvolvimento em várias áreas e o mapas é uma delas, e essencialmente porque este interesse todo sobre os mapas. Os mapas atualmente estão em tudo, desde os nossos smartphones a toda a web, tudo que quase tudo que agimos hoje em dia tem um mapa. E dão uma perspectiva bastante particular sobre os dados, ou seja, permitem uma leitura muito mais rápida. Para, essencialmente, ficarmos com uma imagem mental. Rapidamente, olhamos para aqui, estamos aqui neste caso sobre as eleições no Afeganistão, em que dá resultados ligados à percentagem de pessoas e de mulheres que foram votar em cada zona e a população com os resultados. Ou seja, mesmo que não tenhamos uma análise exata do que é que está, em 5 segundos ficamos com uma ideia que há uma grande diferença entre várias zonas do país. Há zonas em que há um fator muito elevado de um parâmetro e um mais devido ao outro. Digamos, é um ponto de partida para uma discussão. Também, o mesmo local pode ter N camadas de dados. Estamos a ver a mesma zona, isto é uma zona de Londres, em que vamos colocando vários níveis de informação, dependendo do que o utilizador pretende, que serão mostrados ou não, e também podemos cruzar os dados dessa forma. Também algo que é um módulo do, que é o DMAP, que permite ter algo muito que interage com o utilizador. Ou seja, temos aqui uma série de pins espalhados pelo mapa e rapidamente temos uma informação que irá cativar o utilizador para um evento, para um produto, seja lá o que for. Bem, agora aqui está no fato, mas já não vou poder mostrar esta aqui. Isto tem a ver com uma aplicação que basicamente é pesquisar restaurantes até se calhar. Muito rapidamente, poderia fazer aqui. Pronto, não sei se conhecem, isto basicamente é uma espécie de rede social de restaurantes, em que as pessoas vão dar os seus dados, a sua votação sobre os restaurantes, e temos aqui uma ferramenta de mapas para pesquisar. Estamos aqui a ver Lisboa, temos aqui, ou podemos escolher mapas por zona, ou então, se não sabemos onde é que queremos, então, temos aqui a zona Carnilha, Rodas, o que é que se come, e rapidamente fazemos a nossa atualização dos dados e isto permite, fazermos primeiro a busca e depois seria a refinação, a refinar os dados em função do que pretendemos, em função daquela interface com o mapa. Isto é uma forma muito rápida de interagir com o utilizador. E visualmente não estou a saber onde é que eu ando, o que é que eu encontro aqui nesta zona. Também, atualmente existem uma série de ferramentas que permitem que nós façamos os nossos mapas. Neste caso, isto é um screenshot do TimeView, que era legal conhecido com a empresa que foi pelo António, que permite criar, com base em um mapa que recolhemos do Google, do Bing, ou seja lá o que for, pegar nesse mapa, desde que tenhamos a autorização para fazer, pronto. Ou então o OpenStreetMaps, que é a melhor base de trabalho, começarmos a definir layers sobre o nosso mapa. Podemos escolher destacar somente rios, destacar estradas principais e por aí fora, e depois isso é exportado num formato MSS, que é algo semelhante a um CSS para mapas, que depois pode ser trabalhado e importado dentro do Drupal. Também a Google Maps vai lançar agora a versão 3 da sua API, que permite criar layers desses mapas. O mapa e o Drupal. O Drupal, como já foi falado nas várias apresentações, é um veículo bastante importante para propagar, para disseminar dados, para interagir com o utilizador. Existem vários módulos para o D6, 20 para ser mais exato. E atualmente há um trabalho muito forte que está a ser integrado para o OV7 a funcionar. Existem somente 3 neste momento. OpenLayers, um deles, saiu a semana passada o GeoField. Porque também, como parte do CCK foi integrado no Core, havia uma série de elementos que eram retirados do CCK e que de repente desapareceram. Ou seja, há muitos módulos que dependem do CCK que agora não tinham onde lhe agarrar. Por isso, este geofield é muito importante porque permite a criação de um campo com dados geográficos que podem ser utilizados pelos outros módulos. Neste link aqui embaixo há uma tabela comparativa, que está numa página do Wiki, em que tem uma breve descrição dos módulos, questões da compatibilidade e dependências e por aí fora. É um bom ponto de partida. Este grupo, que é o grupo da Geoespacial e Mapping da Drupal Org, é um grupo com imensa atividade. Todos os dias são handbooks, discussões bastante interessantes e que derivam em vários sentidos, fazendo com que o Drupal não é propriamente encapsulado aqui. Todas as tecnologias que utilizam APIs livres, normalmente são coisas muito JavaScript, que não é propriamente exclusivo do Drupal. O Drupal usa como motor, neste caso, vou mostrar um pouco o OpenLayers, que é uma livraria gráfica livre, mas existem outras, Polymaps e mais outras tecnologias que basicamente são integradas, digamos. As equipas que trabalham no Drupal não estão a desenvolver ferramentas geográficas, estão a integrar o que já existe neste ecossistema completo que é o Drupal. O OpenLayers, como está a falar, basicamente é um dos módulos mais avançados e com mais desenvolvimento atual de visualização. Permite a interface para a visualização dos mapas e, como eu disse, é uma livraria, uma biblioteca JavaScript que é da OSGEO, que é Open Source Geographic Society, e o site do OpenLayers.org tem lá a livraria que a biblioteca pode ser depois utilizada em várias plataformas. Com o Drupal, pronto, no dia 6 funciona perfeitamente, a demonstração que eu tenho aqui é em dia 6. Em dia 7 ainda há algumas pequenas coisas que estão a ser afinadas, pronto, tal esta questão do geofield, que é muito recente, que é algo muito importante, porque a integração com o CCK, o BIOS e o Filters, basicamente um dado geográfico não é diferente de uma string. Vou mostrar aqui. Basicamente, nós temos um polígono, temos um país, temos a nossa freguesia, pode ser tratado como um objeto único, ou seja, é tratado da mesma forma como é tratado um número, como é tratado uma frase. E tudo isso depois permite que seja tratado como circles, views, ou seja, é mais um objeto, mais um nó, ou uma entidade que pode ser manipulada com todas as ferramentas que existem no Drupal. Como é que ele se vai basicamente? Quais são as partes nucleares, os mapas ou presets? Basicamente, nós criamos. O OpenLayers trabalha como pequeno, digamos, picos de conteúdo que nós fazemos com o CCK, que é definir que o tipo de conteúdo X tem um campo A, B e C. No caso do OpenLayers, dizemos que vamos partir para este tipo de mapa. O mapa tem estas características. Tem uma área definida, dizemos, por exemplo, se queremos algo que se vai centrar aqui na zona da Grande Lisboa, o que nos interessa é que quando o utilizador abre a página, que aparece a Europa completa. Vamos dizer, ok, quero esta zona, é a minha zona de partida para o mapa. E além disso, depois definimos logo qual é o layer, se vai ser o mapa à vista de satélite, que foi por todos os editados do Google, em que temos a vista plana de estradas, temos uma vista, agora acho que já existiu, já desapareceu em alguma versão do Google Maps, já não é aquela zona de relevo, só temos a vista de satélite e a vista com informação das estradas. Mas tudo isso pode ser definido, que é também como os mapas que nós criamos. Aquilo do TimeLil, a Google API da versão 3, nós podemos criar a nossa versão de mapa, basicamente onde nós vamos escrever. É a nossa folha, que partimos de uma folha que não é branca, uma folha que já existe, e sobre isso vamos trabalhar a nossa informação. Os layers, layers e estilos, basicamente é, vamos utilizar que tipo de pina, aquele pino muito conhecido, o pino virado ao contrário do Google, mas nós podemos querer pôr lá, pronto, como mostrei há pouco esta, aqui. Estou a dizer que estes pinos são configuráveis, nós desenhamos os nossos ícones, fazemos tudo, pronto, toda esta parte visual é perfeitamente definida por nós. e os comportamentos. Comportamentos, basicamente, pop-ups. Ao passar o rato, se vai surgir uma janelinha, se ele vai mudar de cor, se vai começar a piscar, se vai fornecer um link para outro local. Isto tudo é configurável dentro do, do módulo. Além disso, outras vantagens, como já mencionei, podemos criar campos, neste caso com um CCK, ou então no D7 com um Geofill, podemos criar campos que nos permitem entrar dados diretamente point and click, ou então com coordenadas geográficas. Views permite-nos ter, é mais um tipo de vista que temos, podemos ter, da mesma forma como temos uma vista tabular e temos uma página lisa, um bloco, seja o que for, podemos dizer que é um mapa e também os displays podem ser configurados. Tudo o que eu quero, como tudo que é feito em views, depois podemos inserir dentro de um bloco, dentro de uma zona de um canal. Ou seja, é mais um momento de conteúdo que podemos manipular a nosso prazer. Além disso, alguns módulos que se relacionam, porque a parte geográfica depois, tudo que tem a ver com a integração e beber informação a outras fontes, porque hoje em dia o que não falta aí é fontes de informação geográfica. E cada vez mais todos nós que andamos com os GPS no nosso bolso para todo lado, a informação por lá é uma questão de utilizar certos módulos para ir buscar. Desde fecheiros que podem ser como os KPLMs, que são disponibilizados, podemos criar os nossos próprios fecheiros de conteúdo, em que ponto, basicamente, por coordenada, vamos acrescentando quantas pessoas não vivem aqui, como eu vou mostrar agora já aqui. Pronto, rapidamente, o D6, mesmo, uma vista de passarinho. O que é que nós temos aqui, o módulo só para mostrar? O que é o módulo? Há aqui, ele basicamente, como disse, tem os layers, presets, styles e os behaviors estão aqui a buscar no meio. Pronto, há a definição da livraria que nós vamos precisar para trabalhar. O mapa por defeito vamos usar. Layers. Como eu tenho aqui, tenho aqui uma série de layers instalados. Em que eu digo que, neste caso, agora vai ser uma relação com a Finistão. Uma Finistão porquê? Porque foi um dos casos de estudo, foi um dos projetos mais importantes que a Zalco Município trabalhou. Estes mapas são muito trabalhosos, são muito caros fazer uma tile, fazer uma camada, porque envolve pegar em toda a informação que existe, principalmente em países assim, digamos, do chamado terceiro mundo, ou então países onde a informação é bastante controlada. Nós aqui temos o IGOE, temos uma série de. Estamos num país livre, digamos, mas mesmo assim há informação classificada. Não podemos chegar ao exército e pedir lá dentro toda a informação, passem para cá todas as cartas militares ou redes de eletricidade. Não há informação que dentro de todos os países é informação classificada. Por isso é muito caro fazer estes mapas. E o Afeganistão foi um caso que, financiado pelas Nações Unidas, quando houve a abertura para a democracia, houve um grande investimento e a Government City criou estes mapas que estão abertos, são disponíveis para nós fazermos download e trabalhar. É uma das virtudes deste projeto também, é que o que sai, também depende do cliente, se ele aceita ou não, mas normalmente tem aceitado, existe para Afeganistão e para o Haiti, concretamente, também por causa da catástrofe, quando foi para o Haiti. Existe esta informação que está disponível para o público. Mas, pronto, os tais presets, temos aqui os mapas que nós vamos usar. Vamos usar o Beetle Earth da Microsoft. Os mapas do OpenStreetMap, que são normalmente os com mais informação disponível, como um mapa aberto. Porque depois há mapas proprietários com as APIs que bloqueiam o acesso a algumas situações. Os styles têm, digamos, temos a versão dos ícones, que são os bonequinhos. Temos aqui uma série de bonecos que podemos usar. Tem o aeroporto, tem o palco que foi que eu pus para mostrar aqui num dos exemplos. E pronto, aqui há alguma configuração, se usarmos quilómetros ou milhas, por aí fora. Sim, sim. Aqui temos a test page, que basicamente cada um destes presets que foi criado. Nós aqui podemos testar, em que estão definidos os vários mapas que vão ser utilizados, ou seja, isto basicamente é um preview que nós podemos fazer. Exemplo, um primeiro exemplo, vamos criar só aqui um contigo, vamos ver se está a funcionar bem. Aqui, diretamente, com um dado de pontos, eu vou criar um contigo que se chama o Triângulo das Bermudas. Está bem, quero ir às Bermudas, ela não aposta aqui, certo? E agora vou criar, tenho aqui um tipo de objeto, que é um polígono. Não foi o que eu tinha aqui. O prato, ele não estava de zero, exatamente. Com o meu pé, na terra. Tem ali outra vítima, mas pode ter um este triângulo é mais do que uma simples imagem. Eu posso-lhe mudar a cor, posso mudar a forma, posso-lhe pôr um fundo, vou aplicar neste fundo assim, digamos, uma opacidade meio cortada, e posso manipulá-lo. E o mais importante é isto. É um objeto. É um polígono com uma série de coordenadas. São coordenadas em unidades decimais, não é propriamente o que estamos habituados a graus, minutos, segundos, mas é as coordenadas que usa, por exemplo, a API do Google. Isto pode ser utilizado depois. Isto é um dado que é importado para uma base de dados, manipularmos, pronto, a imaginação, depois se faz porque a imaginação e a disponibilidade, conhecimento, mas podemos aqui uma base muito importante para trabalhar. Claro que depois podemos associar o texto que nos aprover, criar os menus, pronto, o habitual em qualquer criação normal. E temos aqui o nosso objeto. Outros que eu tenho aqui já criados, como exemplo, por exemplo, isto é uma linha, também é, tal como é um polígono, se eu criar uma linha ou se eu criar um par, podemos criar uma rede de transportes com várias cores. Temos aqui um ponto simples. Aqui, isto é uma luz que é pura, isto é bastante interessante, esta, só queria um exemplo, só para. Que é indicado o nome. Outros, isto não é para ver. Mas pronto, Paris, isto é o que estamos habituados a fazer na rua. E essencialmente ele aqui é o nosso ponto. E por acaso aqui deu um erro. Isto tem a ver com a ligação na rede. Ele é completamente a API do Google para fazer isto. E neste caso, por causa da ligação na API, não está propriamente acessível. Porque normalmente o que acontece aqui, nós vamos escrevendo, à medida que vamos escrevendo, aparece exatamente tal como no Google Maps. Vamos introduzindo uma morada e ele pica o ponto onde nós pretendemos. Para finalizar, é só duas casas, aqui o Afeganistão está ao mapa. O que é que temos aqui? Vamos desligar os Estados Unidos. Isto é um bocado pesado, porque isto tem a ver com a renderização. Existe um trabalho que está a ser feito num outro modo, que é o Polymax, que ainda é um bocado, está um bocado pré-alto, está em desenvolvimento, que é trabalhar com gráficos SGB, ou seja, muito mais ligeiro. Aqui este processamento é bastante pesado. Ou seja, nós temos aqui isto, OSDN, OpenStreetMaps, podemos dizer que queremos ver isto com o domínio, neste caso, que é o mapa da Microsoft, por satélite. E queremos ver onde é que à boa, foi um dos candidatos, teve mais votos. E podemos ver como é que ele se compara com o Amir Karzai, que foi quem ganhou. Portanto, temos aqui que o Karzai esmagou em quase toda a zona, mas podemos dizer, bem, como é que isto se relaciona com a fraude eleitoral, fraude oficial, ou seja, detectada, temos aqui. Ou seja, basicamente, vemos que a confiança é que temos nestes dados. Ou seja, isto é uma. Não são dados, digamos, daqui ninguém tem uma conclusão científica, mas muito rapidamente, sem estar a analisar tabelas com dezenas de páginas, ficamos com a impressão que alguma coisa foi mal ali. E pronto, mudamos a visualização. Também. Pronto, como existe este mapa, existem N mapas nas nossas tabelas. A Development Seed tem N disponíveis. E é o modelo de negócio deles, ou seja, eles vivem disto, fazer estes sites têm-se espetaculares e criar os mapas. Aqui, finalmente, este aqui era uma coisa que já não interessa. Só muito rapidamente, só para dar o toque final, temos as views, só para falar um pouquinho, um bocado de integração com views. temos aqui, neste caso, por exemplo, aquele do Afeganistão. O que é isto? Não é mais do que utilizar o Open Layers, o Open Layers Map, em que definimos aqui o nosso preset. De todos os presets, basicamente listam aqui as definições que eu tenho de tipos de mapa que eu posso utilizar. Escolho, neste caso, o Afeganistão. Se eu escolhesse outro, provavelmente não acertava com os meus pontos no mapa. Imaginemos que eu tinha um mapa aqui para a zona da Grande Lisboa, aqueles dados não se encaixavam. Mas é a nossa, como eu digo, isto é a nossa folha branca para podermos trabalhar. Depois toda a parte da visualização, que pronto, trabalhar com um visual normal, com isto, por acaso aqui não tem nada muito complexo, mas temos o. Exatamente. Aqui já temos toda a parte que estamos mais ou menos habituados no Vue, que é termos os nossos filtros para fazer, os filtros associados, pronto, onde vamos buscar os dados, o título da nossa folha e por aí fora. Pronto, havia muito mais, mas há pessoas em espera. Não sei se. Se foi mais ou menos, por exemplo, mesmo uma vista muito rápida, eu sugiro mesmo quem me interessar pelo tema visitar este grupo, que é bastante interessante mesmo. Ah, e já agora também aqui me acabou gostosinho, aquela associação. Porque não temos o link que tem aparecido. Pronto, quem quiser mais informações sobre a associação recém-criada, temos algumas semanas tal. Está ali o link onde se vai divulgando, além do grupo, que é o encontro, cá está a meta a fazer a razão, além do grupo em que estamos lá sempre, pronto, é a base de trabalho, mas divulgação de novos eventos ali do Palco PTO, e quem se quiser juntar, digamos, à associação, tem ali o link. Entretanto, pronto, não sei se tem alguma questão. Bem, é rápido, mas não quero deixar ninguém. Então, se calhar, passávamos ao... Sim.